Nessa quarta, eu estou com a responsabilidade de ministrar a palavra. A intenção, na verdade, de hoje, era que a minha esposa estivesse ministrando. E eu vou compartilhar que nem sempre as pessoas às vezes olham a gente, né, liderança, pastores, ministrando no altar, e acha que a gente ministra porque nossa vida está resolvida. E, na verdade, não é isso. Eu sou um crente que nem você, que preciso de uma palavra do céu para minha casa. A intenção do coração era que minha esposa estivesse ministrando aqui hoje. E eu, isso já faz parte do contexto da palavra, né? Há um tempo já vem lutando, Danielzinho, com idas e vindas, melhora, e aí essa questão de gripe que toda criança tem, né? Nessa época do ano, é normal. E nós temos um acompanhamento de um pediatra que é um senhor muito experiente, muito, muito bacana, gosto demais do pediatra do meu filho, já tem 70 e poucos anos, doutor. É aquele médico à moda antiga. E é bacana porque já aconteceu, né, pai de primeira viagem, acho que alguém se identifica, e falando em família, isso tem tudo a ver. 3 horas da manhã, a criança está tendo alguma coisa, você não sabe o que fazer. Primeira coisa, vou ligar para o médico. Ele nunca deixou de atender uma ligação nossa. E isso já é uma bênção, né? Que eu ouço relato de pais que têm dificuldade de falar. Mas ele não é muito adepto a antibiótico. Meu filho tem 3 anos de idade, até então nunca usou antibiótico. Mas dessa vez já estava lutando há 2 meses e a respiraçãozinha dele estava cada vez mais pesada. Até que há uma semana, 10 dias atrás, segunda-feira da semana passada, ele de manhãzinha, né, depois de uma noite horrível, respira, trava, aquela respiração que parece um ronco, assim, absurdo. Você vê a costelinha, assim, aquele negócio assim, bem pesado. A gente não dorme, porque ele faz barulho na respiração e a gente nem barulho faz, não dorme, fica assim. E aí, de manhã, ele acordou um pouco mais cedo do que ele costuma acordar, veio para o meu colo, eu e a Tati estávamos tomando café da manhã, e aí ele chegou, papai, dodói, colocou a mão aqui na altura do pulmão, do peito, veio para o meu colo, e, irmãos, ele começou a desfalecer, ficar roxo, totalmente roxo. A gente se desesperou, assim, ficou café, ficou pão pela metade, eu não sei nem se eu deixei forno ligado, que às vezes a gente esquenta aquele pão de antes de ontem, só isso só acontece na minha casa, aquele pão de antes de ontem no forno, você coloca uma manteiga por cima, irmão, vira uma torrada abençoada, com cafezinho, preto cafezinho tem que ser na hora, né, irmão, não dá para requentar, né. E aí a gente deixou isso tudo, foi para o médico correndo, graças a Deus, não era nada a nível pneumonia, mas estava começando, né? Não era uma pneumonia certificada, mas estava começando. E ele estava à base de xarope antialérgico, e um desses também ajudou nesse desfalecimento dele. Nos atenderam na emergência da emergência, você tem noção, atenderam a minha esposa também, que é mãe, passa mal junto com o filho, né? Você está rindo, mas, irmão, na hora da prova, as mamães sabem melhor do que eu o que eu estou falando. Eu tentei segurar a onda, porque aí, se eu também me desespero, irmão, tentei segurar a onda, mas depois que já estava lá dentro, batendo chapa, até eu comecei a sentir os tremores, né? E aí, enfim, o médico que nos atendeu na emergência falou, vou dar um antibiótico, pai, porque eu não me sinto confortável de liberar para casa e continuar no xaropim, porque senão vai dar pneumonia, ele já está com infiltração no pulmão. Aí eu falei, eu concordo com o senhor, vamos, nunca tomou até então, né? Tem uma hora que é medicina, vamos nessa. E aí ligamos para informar o nosso pediatra, né, o pediatra Daniel. Ele falou, vocês sabem que eu não receito antibiótico. Eu falei, tudo bem, mas o pai tem hora que tem que tomar uma decisão. São vários pareceres médicos, tem hora que a gente tem que seguir uma linha. Bom, vamos no antibiótico. Em 3 dias, o menino ficou novo. nem ouço, eu tive que acordar para ouvir se ele estava respirando. Tomei um susto até, falei, meu Deus. Aí ele estava respirando, só que respiração normal. Mas, irmãos, ontem ele teve reação ao antibiótico. E aí, a minha esposa estava nas mulheres que oram. Eu acordo mais cedo que o Danielzinho. Aí, quando ele acorda, eu começo a ver mancha no corpo dele, no rosto, na boca, no peito, na perna. Falei, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo, não está normal isso. Será que é alergia? Porque eu tenho alergia à penicilina. Quer dizer, desde quando era pequeno, eu tive essa mesma reação, né? Até tenho que fazer prova, porque talvez Deus me curou, e eu não sei ainda, né? Meu Deus, eu creio. E aí levei para a emergência correndo. A minha esposa saiu daqui das mulheres que oram direto para a emergência. A médica falou, pé, mão e boca. Eu falei, ah, meu Deus, sai de uma, entra em outra. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Levamos para casa. Aí, leva hoje no médico dele, que já conhece e acompanha. Falou, não, pai, ele é alergista também. Não, pai, isso daqui não é pé, mão e boca, é alergia ao antibiótico. E se você vê, dá dó de ver, porque ele está completamente tomado, né, das manchinhas da alergia, mas já paramos com o antibiótico, então, em nome de Jesus, ele vai ficar bem. Mas tem hora que a vontade é de estar do lado, né, e falar assim, filho, não, eu estou aqui. Eu falei várias vezes para a Tati, eu acho que eu vou pedir para algum pastor pregar e eu vou ficar aí. Mas ela falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai lá ministrar a palavra. Então, para você entender que eu também estou precisando dessa palavra como você. Porque cada um tem suas batalhas, eu estou compartilhando a minha. Mas se eu desse 5 minutos de microfone para cada um, eu ia ouvir uma batalha de cada um. E talvez uma mais, né, complicada do que a outra. Mas para Deus não há nada impossível. Olha para alguém perto de você, aplaude a Jesus e fala, para Deus não há nada impossível. Fala para você mesmo, fala para o mundo espiritual ouvir, para Deus não há nada impossível. Quando a gente vem diante do altar e compartilha, e fala, ora, irmão, nós, todos nós, dependemos do Senhor. Não tem ninguém mais santo. Deus não tem filhos favoritos. Deus tem íntimos. Quanto maior a intimidade, maior o favor de Deus sobre a tua casa. Né? Então, receba essa palavra, não simplesmente de um pastor que está aqui, mas de um pai que vem lutando. Ah, e eu até compartilhei isso. Junto com o Daniel, eu indo na emergência, né? Segunda, ontem também de novo, hoje também de novo. Porque a gente vai monitorando, tem hora que, irmão, você está em, como é que é? É posicionamento de guerra, né? Aí, segunda-feira, lá em casa, o aparelho, que é aquele aquecedor que esquenta a água do chuveiro, dormi, saí da igreja, tomei banho, né? Porque crente, depois de culto, toma banho. E quando não tem culto, também. Em nome de Jesus. Fomos dormir. Segunda de manhã, acordo, o aquecedor pifado lá em casa. Água gelada. Esse clima não é o clima mais adequado para a gente tomar banho gelado, muito menos uma criança que ainda estava no antibiótico. Então, a gente faz do limão uma limonada, né? Filho! Ele, oi! Ele fala, pai! Eu falei, filho, vamos tomar banho de balde! Aí ele, vamos tomar banho de balde! Vamos tomar banho de balde! Tem que descontrair. Consegui técnico, mas só chega o equipamento para instalar amanhã. Então, amanhã, depois de 4 dias, eu vou tomar... Não, estou brincando. Eu tomo banho de água gelada. Fui esquentar arroz. Depois de chegar da emergência, não deu tempo de fazer nada, né? Em casa, está vindo da oração da emergência. Fui esquentar comida no micro-ondas. O micro-ondas parou de esquentar. Pastor, tem batalha? Tem batalha. Foi aí, eu estou contando com mais detalhe para você entender. Ah, pastor, está debaixo de maldição. Não, estou debaixo da bênção. A minha família está debaixo da bênção. Mas provação vem para todos nós. Cheguei nesse momento. Aí o micro-ondas, irmão, o arroz frio, aí inimigo tocou fundo. Aí não, aí tocou fundo demais. Falei para a Tati, isso é um levante do inferno, pega o óleo. Não foi por causa do arroz, não, tá? E aí ela pegou o óleo, fomos lá para a porta de casa. Isso foi ontem, já no final do dia. Que eu comecei, porque tem hora que você está na batalha, você vai achando que é coincidência, mas tem hora que você fala, não, isso daqui tem algo espiritual. O diabo está querendo tirar meu foco, não é possível. É só eu que tenho batalha ou tem mais alguém aqui que tem batalha? Ainda bem, ainda bem. Pegamos o óleo, começamos a orar lá em casa. Eu comecei a repreender o ataque do inferno. E falava, Senhor, neutraliza esses ataques malignos. Irmão, eu comecei a clamar junto com a minha esposa. Aí fomos para a sala, né? Fomos na porta, na entrada, e aí fomos sentar no sofá, orar, eu e a Tati. Começamos a ler a palavra. E aí o Danielzinho vê tudo que a gente faz. Criança, eles aprendem por imitação, né? Eu comecei a orar, a clamar, eu li um salmo. Aí minha esposa orou, clamou, leu um salmo. Ele estava com uma motoquinha que ele anda pelo apartamento, com uma motoquinha assim, essa de pedalzinho, né? Com a motoquinha. Quando ela terminou de orar e eu também, ele chegou, papai, olá. Aí eu falei, pode orar. Aí ele começa, irmãos, ele ficou uns 5 minutos orando. Esse menino é de oração. Eu peguei o finalzinho da oração, peguei o finalzinho. Sem nem se dar, eu não mandei, queria mostrar para vocês. Ele ficou uns 5 minutos, eu falei, meu Deus, e ele falava assim, papai, destrói inimigo, não, Senhor, destrói inimigo, Senhor, destrói inimigo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver, será que se eu comunicação, eu mandei para o Léo, vamos ver se dá para colocar. Aí ele começou a orar e falou, Senhor, abre porta para papai, abre porta para papai. É que no finalzinho já peguei aí, não sei se vai dar para ver, mas eu fiquei impactado, eu falei, Senhor, com uma oração dessa, eu se fosse Deus com uma oração dessa. E, irmão, como o pai já fiquei derretido, mas sabe o que eu quero dizer? Deus vai levantar teus filhos como intercessores para te ajudar. Deus vai levantar teus filhos como profetas para ajudar. Deus vai levantar as tuas gerações, porque você imagina a família unida, intercedendo na mesma direção, clamando na mesma direção. Dá pra, será que dá para pegar aí um pouquinho? Está de lado que não tinha
paciência.
Do reteté, irmão. Isso daí foi só o finalzinho, eu não estou exagerando. Aí já tinha uns 4, 5 minutos, né? Aí eu peguei o celular, ele já estava parando, eu fiquei preocupado até de pegar o celular. Não, na verdade, eu nem pensei, eu estava orando com ele. Eu falei, meu Deus, mas coisa linda, eu tinha que registrar isso. Só que ele já estava no final da oração, mas você imagina o clamor de um filho mexeu no meu coração. Agora você imagina você como filho de Deus, quando você clama pela tua família, pela tua casa. Eu queria que você abrisse no Salmo de número 3, e já foi metade do meu tempo. Mas eu como eu falei, né, é uma introdução de algo que é do nosso dia a dia, gente. Todo mundo vem aqui, a gente não vem aqui para a igreja porque a gente está com a nossa vida resolvida. Não tem nada para fazer. Ah, eu vou para a igreja porque eu quero passar tempo. Não. A gente vem aqui primeiro que a gente quer Deus. A gente quer mais do Espírito Santo. A gente está em posicionamento de guerra, guerreando pela nossa família, guerreando pelo nosso casamento, guerreando pelos nossos filhos, pelas nossas finanças. E a guerra é constante. Haverá um dia em que nós não vamos nos preocupar em guerrear. Estaremos na presença de Deus. Aí vai ser mar de almirante eternamente, né? Mas, por enquanto aqui, enquanto aqui estivermos, vamos continuar guerreando e Ele peleja por nós. Quem achou o Salmo de número 3, diga amém. Eu vou ler o Salmo todo, que são oito versículos, só que eu queria dar destaque aos últimos dois, amém? Eu ia ler os últimos dois, mas eu acho legal a gente ler o contexto inteiro. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim, Davi falando. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. As tuas orações estão sendo ouvidas. Fala para alguém, as tuas orações estão sendo ouvidas. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois deferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Essa última frase você vai repetir falando, a tua bênção esteja sobre a minha família. Amém? A tua bênção esteja sobre a minha família. Senhor, que a tua bênção esteja sobre a minha família. E me veio um tema para essa mensagem que é simples, mas poderoso. Nocaute no inimigo. Deus está fazendo um nocaute no inimigo da tua família, no inimigo das nossas almas. Deus está nocauteando. Eu não sou um cara muito adepto à luta de UFC e tal. Acho uma coisa assim um pouco violenta demais para o meu estilo. Mas tem gente que curte e nada contra, né? De vez em quando eu assisto. Assistia mais na época daquele Anderson Spider Silva, né? É que nem Fórmula 1, só assistia na época de Ayrton Senna. Aí depois, cara passa, você desanima, né? No meu caso, e futebol também, eu me aposentei, não vejo mais futebol. Hoje eu só estou assistindo o campeonato de xadrez. Mas eu vejo esses caras, e interessante que tem gente que fica lutando. A luta acaba, os caras estão lá, né? Nem muito acamado, nem muito inteiro. Mas tem luta que acaba em segundos. Você já viu? O árbitro dá o início da luta, do combate, fazem dois, três movimentos, aí vem um golpe, pum, o cara cai, nocauteado, a luta acaba. Tem lutas, tem batalhas que você vence na persistência, mas tem batalhas que você vence com golpes estratégicos. Eu vou repetir. Tem batalhas que você vence na persistência. Está lutando e está de pé. Porque cada inimigo tem sua característica. Cada luta, cada gigante que você enfrenta tem uma característica. Às vezes é na área da saúde, às vezes é na área emocional, às vezes é na área financeira. Nem tudo você vai resolver em segundos, mas Deus vai te dar vitória se você persistir. Porque Ele se agrada daqueles que perseveram, daqueles que são determinados. E Deus, Ele garante que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E talvez tem gente que vem lutando aqui. E tem áreas que parece que você luta, luta, luta. Você está de pé, o inimigo não te derrubou. Mas você sente que se você deixar de vigiar, o inimigo pode ganhar força. Vigia, continua perseverando. Haverá um dia em que nessa situação a vitória vai ser completa. Haverá um dia que contra essa enfermidade a vitória vai ser completa. Talvez agora você está persistindo e lutando de tratamento em tratamento, de médico em médico, um dia atrás do outro, mas haverá um dia em que você vai declarar e testemunhar: a vitória foi certificada, porque Deus me abençoou, me curou, restaurou meu familiar. Agora, existem lutas que são vencidas assim, é questão de segundo. Eu fico impressionado. Na época, quem assistia aquele Anderson Spider Silva lá no UFC? Né? Alguns assistiam. Ele era um cara assim, fora da curva, né, para o tempo dele, nessa parte de UFC. Algumas lutas, alguns combates foram muito rápidos mesmo, e outros, na época do Mike Tyson, era questão de segundos, porque vinha um golpe certeiro. O salmista fala no versículo 7, proferes um golpe no queixo dos meus inimigos. Ele dá um termo, você pode ver aí no capítulo 7, um termo de combate. Esse salmo foi escrito por Davi enquanto ele fugia da rebelião que o seu próprio filho Salomão tinha provocado. Agora, ouça, quando você tem um combate externo, uma luta externa, alguém se levanta no teu trabalho, alguém se levanta num outro ambiente, você vai para casa, a casa é o teu refúgio. Mas e quando a luta está dentro de casa? E quando a batalha está no teu quarto, quando a batalha está na tua cozinha, no ambiente do lar, na tua sala, tem gente que está querendo desistir. A vontade de muitos, às vezes, é fugir. Tem muitos que pegam escape, se estende no trabalho, né? Se estende nos afazeres, vai embora, enrola para chegar em casa. Irmão, Deus vai abençoar a tua casa. A tua casa não vai ser um lugar de luta, vai ser um lugar de descanso. Eu estou profetizando, a tua casa não vai ser um lugar de desgaste, vai ser um lugar de paz. A tua casa não vai ser um lugar de discórdia, vai ser um lugar de alegria, comunhão. O teu lar é abençoado. Davi também passou por lutas no meio da sua casa, e muitas dessas lutas foi por culpa dele mesmo, porque ele não se posicionou de fato como um sacerdote no seu lar. Ele passava demais a mão na cabeça dos seus filhos, ele sofreu por conta disso, ele sofreu por conta de adultério, mas mesmo assim Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele precisou se arrepender, ele se arrependeu com um coração sincero, e a boa mão do Senhor permaneceu sobre a vida dele. Deixa eu falar, talvez você cometeu erros, talvez você tropeçou, mas se você tiver um arrependimento sincero, a boa mão do Senhor vai lá na tua casa e vai reparar, vai restaurar, vai reconstruir, vai trazer um tempo novo de alegria. Davi estava fugindo e ele começou a ter uma série de inimigos. Ele sempre foi um homem que lutou muito, mas me chamou a atenção esse fato de proferes um golpe no queixo dos meus inimigos. Aqui não está falando que Davi vai dar um golpe no queixo, aqui não está falando que um dos soldados ou valentes de Davi vai dar um golpe no queixo. Aqui está falando de uma batalha espiritual. O salmista sai do campo natural e vai para o campo espiritual. Presta atenção, aqui Davi já não está falando mais de algo físico, ele está falando de uma guerra que vai para o nível do céu, vai para o nível de Deus. Tem batalhas que você está travando na tua casa, mas Deus está agora falando: essa batalha é minha, fica tranquilo. Eu estou profetizando para alguém, é uma batalha que sai do nível terrenal. Davi, ele começa falando dos seus adversários, das suas adversidades, das noites de sono que ele dorme e acorda, porque Deus teve misericórdia. Mas no versículo 7, ele fala: agora Deus está tomando essa batalha para ele, e ele vai proferir um golpe no queixo do inimigo. Irmão, eu sinto o Espírito Santo aqui. É quando o nível de batalha sai do teu controle e vai para o controle de Deus. É quando a batalha fica maior do que você, maior do que os teus recursos, maior do que as tuas possibilidades, e Deus fala: deixa comigo. Deus fala, está forte demais, está difícil demais, mas para mim não há nada impossível. Muda o cenário, muda o cenário. Eu me lembro quando eu era adolescente, minha irmã ainda pequena, começaram a zombar demais dela na escola. E a minha escola, eu já estava no ensino médio, eu não sei mais ou menos a comparação aqui, né? Mas eu devia ter meus 14 anos, ela seus 8 para 9 anos. A minha escola, da dela, era dividida por um muro. A partir de uma determinada idade, passava para outro prédio. Então, eu estudei onde ela estava estudando, então eu conheci os professores, diretores, eu já tinha passado para o outro edifício. E ela chegou em casa chorando muito um dia e falou, estão implicando demais comigo, hoje tem o termo bullying, né? Eu fiquei assim, cheio de raiva, como é que podem estar implicando com minha irmã é maravilhosa, e tal. Aí, na hora do recreio, fui lá para o muro, eu falei, quem é da turma da Debbie aí? Aí começaram a levantar a mão, ele é o irmão da Debbie, o grandão, né? Nunca fiz mal para ninguém, mas grandão. Falei, chama todos os meninos aí, da turma da minha irmã. Chamou, foi ali no muro, né? Eu separado pela grade, se eu não tivesse essa grade aqui, eu acabava com você. É a grade que está... Aí eu falei, quem implicar com a minha irmã vai se ver comigo no final da aula, hein? No final do dia, irmãos, os menininhos ficaram doidos, foram lá para o diretor. O diretor foi meu diretor durante anos, né? Aí chegaram para o diretor, o irmão da Débora falou que quando terminar a aula ele vai acabar com a gente, se a gente continuar implicando com ela. Aí chamaram o professor, aí falaram, o Diego? É, ele mesmo. O Diego não mata uma mosca. Acabou com a minha moral. Tantos anos, eu nunca briguei com ninguém na escola. Sempre fui aquele garoto comportado. O bom testemunho também tem disso, né? Para algumas coisas você não pode fingir. E aí, mas o que eu quero pegar com esse exemplo é que eu me coloquei para proteger a minha irmã, porque eu tinha mais força, mais capacidade. Você imagina Deus, quando Deus vê o inferno tentando atacar teu casamento, os teus filhos, a tua casa, a tua saúde, você não acha que Deus... E não tem grade para separar ali, não, basta uma palavra, irmão. Basta uma palavra, basta um movimento do seu braço e os inimigos fogem. Eu me lembro do texto que eu li domingo, quando Moisés se levantou com a arca e o povo de Israel em direção à terra prometida, ele falava, levanta-te, Senhor, e sejam espalhados de diante de ti todos aqueles que te odeiam. É um movimento do braço. Aqui Davi está falando, proferes um golpe no queixo, a guerra saiu do nível natural para o nível espiritual. E eu estava vendo um pouquinho sobre esse negócio de nocaute, eu não entendo nada de luta, deve ter gente aqui que entende mil vezes mais do que eu, mas esse golpe no queixo no meio de uma luta normalmente é nocaute. Você já percebeu quando vem aquele golpe no queixo, vai em câmera lenta assim, o cara cai logo em seguida, é nocaute. E eu tive lendo um pouquinho no Google, isso foi uma pesquisa de Google, nada extraordinário, mas me chamou a atenção esse texto falando isso, Deus nocauteando os nossos inimigos. E aqui não está falando de alguém físico, não está falando daquela sogra que você não suporta. Aqui está falando do diabo, dos demônios que vem tentando incomodar e perturbar a tua família. Deus está nocauteando agora. Esse golpe, normalmente, quando é aplicado, o inimigo, ou, né, o contrincante no UFC, ele cai inconsciente, porque esse golpe, ele move um tronco, ele chega, né, até o tronco cerebral, e normalmente deixa a pessoa apagada, deixa a pessoa desequilibrada, deixa a pessoa meio que sem consciência. Você já viu? Às vezes até coloca quantos dedos eu tenho aqui, 1, 2, 3, porque o nocaute mexe, desestrutura o inimigo. É esse golpe que Deus está dando agora nesse demônio que foi tentando atormentar a tua família, ele está sendo nocauteado. Deus peleja as nossas guerras. Talvez você esteve lutando, você esteve clamando, agora Deus falou, deixa comigo, em segundos. O nocaute é uma questão de segundos. O que você esteve durante meses, anos ou talvez décadas lutando com um movimento do braço do Senhor. Em segundos a situação começa a mudar. E eu quero profetizar que tem demônio agora que está sendo nocauteado. Deus está proferindo um golpe no queixo desse espírito maligno. No mundo espiritual, Deus está movendo agora, está lutando. O teu casamento vai viver dias de paz. Esse demônio que vinha atormentando, tentando, incomodando, procurando tirar a paz, tentando tocar na saúde, tentando tocar nos teus bens, está sofrendo um nocaute agora, está caindo por terra. Aí é que a gente usa o termo, está caindo por terra, é porque Deus está tomando a situação para si e falando agora, eu pelejo pelo meu filho, eu pelejo pela minha filha. É por isso que quando você está recebendo essa unção, você está falando, Senhor, pelas minhas forças, eu não posso, mas se o Senhor derramar o teu óleo sobre a minha cabeça, eu sei que o Senhor estará caminhando na minha frente e me dando vitória. Não temerei a flecha que voa de dia, não temerei a pestilência que vem atacar o mundo, porque o Senhor é a minha guarda, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu escudo protetor, é a minha glória, é o que levanta a minha cabeça. O salmista fala, Davi, com minha voz clamei ao Senhor, e ele continua falando, Deus, ele me respondeu do seu santo monte. Em outras palavras, as minhas orações foram atendidas, e no momento em que eu clamei, o Senhor me respondeu, veio o nocaute do inimigo, e o Senhor, e ele termina falando, o Senhor abençoa o seu povo. E eu quero profetizar, o Senhor abençoa a tua família. Você orou, Deus te respondeu, Deus nocauteou os inimigos, e agora você recebe a bênção do Senhor. Alguém pode dar glória a Deus? Esse é o Deus a quem nós servimos. Proferes um golpe no queixo dos meus inimigos e lhe quebras os dentes. Você pode ver aí no versículo 7. Dente, eu entendia isso como uma estrutura. O dente é uma estrutura forte que a gente tem na boca. Deus está quebrando as estruturas do inferno. Deus está confundindo, Deus está desestruturando esses ataques coordenados do inferno. Tem alguns golpes que vêm no queixo, que além de trazer a perda de equilíbrio, a inconsciência, né, para quem sofre esse golpe, ele desajusta a mandíbula. E muda a forma de morder, ele desestrutura. Você já viu pessoas que têm problema na mordida? Os dentes não encaixam, a pessoa começa a sofrer certas dores. Desestrutura. O golpe que Deus está agora dando, nocauteando esses inimigos que têm se levantado contra a sua família, está desestruturando e desarticulando o inferno. O inferno, ele vai se articulando e se organizando malignamente para prejudicar a igreja, para prejudicar os filhos de Deus, e Deus está falando, eu não só vou nocautear, porque depois ele vai tentar se levantar novamente para atacar, eu vou nocautear e vou desestruturar, eu vou desarticular. Eu sinto o Espírito Santo aqui respondendo para algumas pessoas, enquanto você está aqui, ele está desarticulando, ele está desestruturando aquela palavra que veio contra a tua família, aquele esquema maligno que montaram contra você para atrapalhar as tuas finanças lá no trabalho. Deus está desestruturando, desarticulando, nocauteando e falando, a bênção que eu derramei sobre você é mais forte do que isso tudo. Tem alguém que pode levantar e dar glória? A bênção que está sobre a tua casa, a bênção, o ministério de música pode subindo, a bênção que está sobre o teu casamento é maior do que tentativas do inferno, a bênção que está sobre os teus filhos é maior do que ideologias, do que ensinamentos contrários, do que internet, do que rede social, do que videozinho maligno do YouTube. A bênção que está sobre você é uma bênção que te faz permanecer de pé. Aleluia! Somente quem acredita que o inferno está sendo nocauteado agora da glória, começa a glorificar, começa a celebrar, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro.